Muito bem, estamos de volta com o programa Vida e Saúde, nesta manhã de sábado, contando com a participação do médico Sérgio Jobim de Azevedo, chefe do Serviço de Oncologia do Hospital de Clínicas Mãe de Deus de Porto Alegre.
Doutor Sérgio, o senhor falava que as medidas restritivas ao tabaco são importantes para a diminuição do câncer. Uma vez que as pessoas fumavam muito mais há anos atrás, há décadas atrás, essas são as pessoas que estão aparecendo hoje com o câncer, os pacientes com mais idade?
Nós estamos hoje, né, refletindo, em termos de câncer de pulmão, os hábitos dos últimos 30 a 50 anos. Então, por consequência, as pessoas hoje, adultos com mais de 60 anos, que fumaram a vida inteira, são a grande maioria dos pacientes com câncer. A redução do tabagismo em homens, ela é dramática nos últimos 20 anos, e em mulheres é um pouco menos dramática nos últimos 10 anos. Então, a gente acredita que essa redução vai gerar o benefício do ponto de vista de incidência daqui a mais 30 ou 20 ou 30 anos. Mas ainda é claramente uma doença das pessoas adultos, idosos e com o passado de tabagismo importante.
Doutor Sérgio, o câncer ele atinge mais homens ou mais mulheres?
O câncer de pulmão em geral atinge ainda mais homens que mulheres, refletindo os hábitos passados. Muito tempo atrás, talvez nem tanto tempo atrás, fumar era algo interessante, viril, bacana, bonito, associado a sucesso. Logo depois as mulheres caíram nessa onda de dizer que era bonito. Então, a diferença entre sexos reflete os hábitos diferenciais do passado.
Tem pessoas que afirmam e até são resistentes a essa probabilidade, dizendo, olha, meu avô, minha avó fumou a vida inteira e não teve câncer. Já o fulano que nunca fumou está com câncer no pulmão. Como é que se explica isso, doutor Sérgio?
Isso é uma observação infelizmente feita, né? Mas tem alguma coisa real nisto. Se nós olharmos, Flávio, a população de fumantes, a minoria deles vai ter câncer de pulmão. Mas a grande fatia vai ter doença vascular, doença cardíaca, doença pulmonar. Então isso não pode ser usado como uma justificativa ou como uma maneira de amenizar o problema. Eu acho mais interessante a pessoa dizer, eu tenho esse problema, vou me preocupar com ele. Então, das coisas relacionadas ao tabaco, o câncer é uma pequena fatia. Bom, dito isto, nós vamos ver que de quase todos, para não dizer todos os pacientes com câncer de pulmão, são fumantes ou foram fumantes. Então, a associação é direta, a incidência pode variar bastante. E quando uma pessoa que não tem e não teve nenhuma exposição ao tabaco faz um câncer de pulmão, hoje nós entendemos isso como uma doença diferente. Ela tem características biológicas, características de genes diferentes e até tratamentos diferentes. São considerados quase como outra doença.
Doutor Sérgio, além de todos esses aspectos que nós mencionamos, o senhor falava no início da entrevista que esse câncer de pulmão é incurável. Depois que a doença aparece, qual a expectativa de vida média para o paciente?
Isso tem que ser dito com muito cuidado. Tá? Média significa um número para uma população. E eu digo isso com cuidado porque quando a gente conversa com as pessoas, ela não pode pegar a média para ele e dizer, bom, eu estou na média, um dia a mais eu não estou aqui. Então, com muito cuidado, Flávio, assim, nos últimos 10 anos, o tempo médio de sobrevida de pacientes com câncer de pulmão, adequadamente tratados, com tratamentos de controle, foi subindo de 6, 9, 12, e nós estamos falando hoje de 15 a 16 meses.
15 a 16 meses, é uma doença que quando ela está, digamos assim, em um estágio mais preocupante, ela leva o paciente em pouco tempo à morte, doutor.
Curta a capacidade de perspectiva futura de vida desse paciente, sim. Isto é absolutamente real, embora, como eu mencionei, isto vem melhorando ao longo de duas décadas. fruto de tratamentos mais específicos, ou fruto, às vezes, da gente conseguir achar um grupo maior de pacientes com menos doença, que tende a responder melhor ao tratamento. Mas ainda é claramente um dos tumores mais agressivos, mais sérios e que limitam a perspectiva de vida das pessoas, sem dúvida. Vale a pena. O que acontece é assim, quando o fumante para de fumar, talvez o mais curto espaço de tempo seja a melhora do risco cardiovascular dele, a melhora do risco das doenças ateroscleróticas, como infarto, angina, derrame e assim por diante. E, depois de 10 anos sem fumar, começa a cair o risco de câncer de pulmão de uma forma muito expressiva. Então, assim, se a gente pega uma pessoa que tem futuro e quer ter futuro, vale a pena parar. Mas qualquer uma dessas doenças associada ao fumo, para lidar com elas, tendo parado de fumar, é muito mais simples, é muito menos complicado e sintomaticamente as pessoas ficam melhor sem fumar. Então, o fumante que hoje se questiona disso, vale a pena? Com certeza vale a pena. Ele vai ter provavelmente mais tempo de vida e a qualidade de vida dele vai melhorar. A curto prazo ele começa a ter paladar de novo. A curto prazo ele começa a respirar melhor. E a curto prazo ele começa a ter um círculo de pessoas ao redor dele com mais saúde e mais alegres.
Doutor Sérgio, como tem sido o trabalho aí no Hospital do Câncer Mãe de Deus? O senhor nos comentava fora do ar, né, que o hospital vem investindo também no tratamento desses pacientes, inclusive agora com um trabalho específico nessa área do câncer, né?
Esse quadro de câncer como um todo, né, vem preocupando todo mundo e vem preocupando classicamente o Brasil, porque a população está vivendo mais. O Brasil e o mundo, para ser bem verdadeiro. Populações que vivem mais têm mais tempo para desenvolver as doenças crônico-degenerativas. O câncer é uma delas. Se a gente olhar os números do Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a incidência de cada tipo de câncer comparado com o resto do Brasil é muito alta. Então isso demanda que instituições de saúde se preparem para combater esse mal crescente no nosso meio. Então o Mãe de Deus, nós temos hoje um grupo organizado lá há 16 anos, achou por bem que nós tínhamos que aumentar o foco, aumentar a consciência e aumentar os cuidados dessa população. E fizemos o lançamento do Hospital de Câncer, que é uma demonstração de concentrar esforços, concentrar cuidados da população portadora, o que possa até desenvolver câncer. E nesse hospital, o que, que a gente quer? Começar a dar ênfase também na parte de prevenção. Porque seria maravilhoso nós termos atitudes durante todos os próximos anos e daqui a 10, 15 anos teria que trocar de profissão, por exemplo, porque não tem mais câncer. Não é o que vai acontecer, mas a nossa responsabilidade é começar a lidar com isso falando com as pessoas, mostrando que vale a pena parar de fumar, mostrando que fatores de risco podem ser evitados, para que a gente não tenha a doença e comece a lidar com populações mais saudáveis. Ao mesmo tempo, esse hospital de câncer, no outro extremo, já está trabalhando com pesquisa clínica, que é um cenário regrado, coordenado, controlado pela Anvisa, pela Conep e outros órgãos, onde a gente traz para o cenário do dia a dia opções de tratamento que ainda estão ou em estudo ou não disponíveis no Brasil. Então nós queremos agir nos dois extremos da oncologia, da cancerologia, e atender uma responsabilidade social de que nós devemos fazer isso para cuidar da população que certamente está em necessidade.
Doutor Sérgio, foi um prazer enorme tê-lo em nosso programa hoje, através desse contato telefônico. Queremos agradecer a sua disponibilidade e a forma gentil como nos atendeu. Muito obrigado.
Flávio, um prazer enorme. O assunto é apaixonante. Acho que todos nós temos a possibilidade, a responsabilidade de divulgar. Então, nós estamos sempre às ordens para esse tipo de atitude.
Conversamos no programa Vida e Saúde com o Dr. Sérgio Jobim de Azevedo, chefe do setor de Oncologia do Hospital de Clínicas Mãe de Deus de Porto Alegre, falando sobre o câncer de pulmão. 31 de maio foi o Dia Mundial Sem Tabaco, né? Mostrando aí a necessidade, conforme a própria Anvisa, da população se dar conta que o consumo do tabaco é responsável por aproximadamente 7 milhões de mortes anuais no mundo e até 200 mil mortes no Brasil, sendo a principal causa de morte evitável, né? Mais de 50 doenças associadas ao tabagismo, envolvendo principalmente infartos, o câncer e doenças respiratórias obstrutivas. Nós vamos agora ao nosso intervalo comercial, em seguida retornamos com Vida e Saúde, com as participações dos repórteres Jaqueline Castro e Rudimar Galvão, que traz todos os sábados a sua tradicional receita do dia aqui no Vida e Saúde. Música.